Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripira, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, 21 de dezembro, às 8 horas da manhã, é o pacote anticrime de Sérgio Moro. As mudanças nas leis, as propostas aprovadas e as rejeitadas. Debate geral deste sábado, falando sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro, com os advogados Dante Arruda, Edson Alencar e João Alexandre. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves, o porta-voz do povo.
Pronto, já estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 8 horas e 6 minutos na maior cidade do Araripe. Hoje mais um debate geral, é o de número 77. Vamos falar sobre o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional. As mudanças, as leis, as propostas aprovadas e rejeitadas. Debate geral desse sábado com os advogados Dante Arruda, Dr. Edson Alencar. E estamos aguardando aqui o Dr. João Alexandre. Você pode participar do programa nos encaminhando críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões para temas aqui no debate geral. Inclusive, além de indicar o tema, você pode também indicar os participantes. Manda aí a sua sugestão pelo WhatsApp do blog do Roberto, 8812-8397, 8812-8397, ou pelo e-mail blogdoroberto@araripina.gmail.com. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí é seu parceiro de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados, começando da esquerda para a direita. Aqui na minha frente está o Dr. Dante Arruda. Dante, muito obrigado. Primeira vez, né, Dante, você vem aqui?
Primeira vez.
Muito obrigado, Roberto, por estar aqui.
Obrigado, Roberto. Bom dia aos ouvintes da rádio. Né? É um tema polêmico, né, Roberto? Sim. Esse pacote anticrime tem o texto de Sérgio Moro e antes já tinha, em 2018, o texto do ministro Moraes, né?
Alexandre Moraes.
Isso, e aí foi feita uma junção, né? Parte aprovou pelo texto de Alexandre Moraes e parte aprovou, fizeram uma junção, utilizando o texto, né? De Sérgio Moro, né? E aí chegaram aí a um consenso, né? Algumas mudanças aí. Em primeiro ponto, se previa alterações em 14 legislações, né? E o que eu estava conversando agora com o Dr. Edson Alencar, Roberto, é a questão que, muito rápido, né? Que devia ter sido estudado mais profundamente, né? Mas já foi aprovado, né? Aconteceu dia 4, na quarta-feira, e houve mudanças significantes, Roberto.
Daqui a pouco nós iremos falar sobre essas mudanças. Agora eu quero cumprimentar o Dr. Edson Alencar. Dr. Edson Alencar é a primeira vez que está também no nosso programa. Eu agradeço já e seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Dr. Dante. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Arari FM e dizer que é um prazer enorme estarmos hoje aqui nesta manhã para debatermos um tema tão importante, né, para a sociedade brasileira, que afeta direta e indiretamente a vida de todos os brasileiros. E vamos tentar aqui, na medida do possível, esclarecer os pontos mais polêmicos, os pontos que nós consideramos que são essenciais, né, para a população, para a sociedade, e também algumas propostas que foram, sendo redundante, né, propostas tanto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, como o ex-ministro Alexandre de Moraes, né?
Que hoje é ministro do STF,
né? E que a Câmara, depois de um longo debate, longo entre aspas, né? Chegou a um consenso e hoje esse consenso está nas mãos do presidente para a sanção presidencial.
Bom, o tema, doutor Edson, mais comentado e mais debatido foi o tal de ilicitude, né? Excludente de ilicitude. É quando o policial ali, na emoção e tudo, ele acaba trocando tiro com os bandidos, com o bandido, e na justiça ele pode ter aí a sua pena reduzida ou até nem ser punido. Mas o tal de excludente de ilicitude não foi aprovado. Foi um dos itens que foi retirado aí desse texto de Sérgio Moro. E, inclusive, né, a gente também escuta muito aí na TV e também nos jornais que hoje em dia os policiais já têm esse direito, né? O excludente de ilicitude, no caso aí do pacote de Sérgio Moro, seria para o cidadão comum. É isso mesmo, né?
Olha, Roberto, esse é um tema bastante polêmico, né? Muitos até disseram que seria uma licença para matar.
Sim,
né? Que o policial teria. Na realidade já existe, né, as excludentes de licitude, né, a legítima defesa é uma delas, né? Não foi aprovada na Câmara, foi rejeitada, né? Porque o que nós entendemos por legítima defesa é a defesa quando se usa de meios moderados, né, necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ou seja, então o policial militar, na sua atividade, ele já exerce esse direito, né? Ou seja, é uma polícia ostensiva que está ali justamente para proteger o cidadão, né? Mas foi entendido pela Câmara que seria uma licença para matar. Ou seja, o policial, ele numa ação em que ele fosse pego de surpresa ou até mesmo por medo, né, ele viesse a tirar a vida de um cidadão, ele poderia ser tratado de uma maneira diferente, né, tendo a sua pena, se fosse o caso, reduzida até a metade ou até mesmo não existir pena, né? Essa foi a grande questão.
Exatamente. E aí, se fosse na questão de um cidadão comum, por exemplo, a gente pode usar. O cidadão está na sua casa, um elemento salta o muro, o cidadão reage, mata o elemento, né? E aí, onde é que iria justamente entrar o excludente de ilicitude, né? Para amenizar a pena do cidadão que protegeu a sua casa, que protegeu o seu território, a sua residência, né, Dante?
Na realidade, Roberto, esse tema é um tema polêmico, porque, veja bem, a partir do momento que um bandido, né, invade sua casa, né, você já está ali protegido pela lei, né? Porque se você, diante dos autos processuais, você provar que o cara invadiu sua casa, né, oferecendo risco a você, a sua família, e você reagiu e matou, vai ser uma legítima defesa, pode-se usar a proteção da família, né, a invasão do domicílio. Então a legítima defesa já existe, né, já existe recentemente. Eu fiz até um júri, né, que o meu cliente, ele sofreu uma injusta agressão no distrito de Gervilim, né, de nascente, na praça ali na festa, e ele sofreu uma garrafada na cabeça, quebraram uma garrafa na cabeça dele, e ele, o meio que ele teve para se defender, ele estava com uma faca e, vamos dizer assim, deu uma facada. Então a legítima defesa aí foi moderada, porque ele usou o meio necessário que ele tinha para se defender. Caso ele tivesse usado aí a faca e tivesse dado 3, 4, 5, 6, né? Entendeu? Mesmo que a vítima não tivesse morrido, não passaria mais a ser legítima defesa, né?
Ele continuou, né, agredindo.
Isso, agiu com excesso, né? Que é o caso que, aquele caso lá do cunhado de Ana Hickman,
sim,
né, que o cara invadiu. E ele tomou a arma e deu vários tiros na nuca do invasor, que ia tentar matar Ana Hickman, né? O promotor não concordou e disse que ele agiu com excesso e ele foi a júri, né? Porque, de acordo com a promotoria, o Ministério Público...
Se ele desse só um tiro na cabeça, não era excesso.
Aí não era excesso.
Eita, mas o cabo não é emoção, né, doutor?
É isso, justamente ali...
E na raiva também.
Isso, exato, exatamente.
Aí onde é que entra a lei, né?
Exatamente, entendeu? Então, Roberto, o que a Câmara aprovou foi o seguinte: nesse caso, aprovou apenas um trecho do projeto de Moro, que trata caso de legítima defesa, o agente de segurança pública, né, o agente de segurança pública, que repela a agressão ou risco de agressão à vítima, mantida refém durante a prática de crimes. A mudança amplia, portanto, as situações em que o excludente de ilicitude se aplica atualmente. Mas tramita, viu, Roberto, no Congresso, outro projeto, viu?
Nesse sentido aí.
Nesse sentido, enviado pelo governo sobre excludente de ilicitude, que trata exclusivamente de situações de garantia da lei e ordem.
GLO que chama,
né? Está lá para ser ainda, né?
É no caso aí, quando usa as forças armadas, né? No caso do Rio de Janeiro, em 2018.
Isso,
porque aí vai entrar jovens aí com 19, 20 anos, subindo um morro daquilo ali, meu irmão, sem estar praticamente preparado como um policial civil, militar, que já está acostumado ali. E a situação é totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Roberto, só para, voltando ao tema, no caso da legítima defesa, tratando ainda da excludente de ilicitude, a legítima defesa ela é um direito que o cidadão tem, né, para defender um direito seu ou de outrem, mas um dos pontos importantes que caracterizam a legítima defesa é o uso moderado dos meios, né?
Pois é.
Então, justamente isso, a proposta era acrescentar a essa previsão, né, que o juiz pudesse reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorresse de medo, surpresa ou violenta emoção. Então, assim, é uma questão bastante interpretativa, como você tocou agora na questão do tiro na cabeça, né? Tem a questão também aqui do caso do cunhado da Ana Hickman, né?
É esse mesmo.
Porque o que pesou no caso dele é porque, depois de analisar a situação, foi constatado que, na oportunidade, né, a vítima lá, o suposto agressor, ele tinha recebido tiros na nuca, né? Então, o Ministério Público, nessa oportunidade, entendeu como excesso. Ou seja, a posição, depois de feito toda a perícia, entendeu que ele estava numa posição já subjugada e que esses tiros seriam desnecessários, porque ele já estava imobilizado. Mas é uma questão que a justiça ainda tá decidindo, mas foi só para trazer aqui
para o programa. Agora, eu me lembro muito bem aí que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele usou aquele caso da menina Ágata, lá no Rio de Janeiro, para justamente retirar da parte do texto aí o excludente de ilicitude, né? O policial ficou provado depois que o tiro realmente partiu do policial e não estava havendo confronto entre policiais e bandidos. Bom, falando aí, passando aí do excludente de ilicitude, outro texto que ficou de fora, e esse, muito, na minha opinião, muito mais amplo, que é a questão da prisão em segunda instância, né? Também ficou de fora, né? E principalmente porque tem muito deputado lá enrolado, né?
Verdade, a prisão em segunda instância, ela também já tramita no Congresso, né? Em outras pastas, não foi, embora tenha sido colocada no projeto pelo ministro Sérgio Moro, né? Houve bastante discussão, não só a nível lá do Congresso, mas até a sociedade, de certa forma, começou a opinar, né, sobre o que seria, se seria correto, se não seria correto, porque é um texto que teve até essa última sessão lá do STF, onde foi discutido a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, né, que faz referência justamente ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que diz que ninguém poderá ser considerado culpado, né, até o trânsito em julgado da ação. Veja bem, então foi retirado do projeto, porque, por ser uma questão constitucional e entendida por muitos que o caminho para se tratar, né, da prisão em segunda instância seria através de uma emenda à Constituição, né? Então, através de uma emenda à Constituição, a gente acabaria com toda essa polêmica que há no Brasil com relação à prisão em segunda instância, e teríamos um texto sólido, um texto mais robusto e constitucional, né? Então, é uma questão que diverge não só entre o Congresso, mas entre juristas, entre advogados, né? Porque nós entendemos que a prisão em segunda instância, ela é inconstitucional, porque ela fere o texto constitucional. Então, para se mudar textos constitucionais, somente através da PEC. Então,
é o que está acontecendo,
agora. Por isso que ele foi retirado da proposta de Moro e tratado como PEC. Acho que é o caminho correto.
E aí, ainda falando sobre prisão após condenação em segunda instância, o danado que até 2009 valia a prisão em segunda instância, né? Aí, em 2009, eles mudaram de entendimento, que não podia. Aí quando foi em 2016, há 3 anos atrás, voltaram a dizer que valia a prisão em segunda instância, inclusive aí o presidente Lula, o ex-presidente, foi preso. Quando foi agora, mudaram de opinião de novo. No caso assim, como é que chama na...
Insegurança jurídica.
Insegurança jurídica, não, Dante?
Roberto, com certeza, né, Roberto? Porque assim, eu, no meu entendimento, eu acho que cada caso é um caso para se analisar a prisão em segunda instância. Vou dar um exemplo aqui de um assassinato que houve em Recife, de uma estudante chamada Maristela Juste, em 1989.
Eu ouvi falar.
Pronto. Ela separou do marido, não queria mais o marido. Ela estava morando com os pais, em Jaboatão. Ele entrou na casa, certo? Se trancou com ela dentro do quarto, mostrou a arma, obrigou ela a ir com ele e 2 filhos, o rapaz, o menino na época com 2 anos e a filha com 4, levou para casa, deu 3 tiros nela, ela morreu na hora. Ele deu 1 tiro no filho na cabeça e deu 2 tiros na menina na época com 4 anos. O menino escapou e a menina escapou, Maristela de hoje morreu na hora. Isso foi em 89. Em 2010, ele foi condenado. 21 anos depois.
21 anos.
21 anos. Agora por quê? Recorreram, entraram com habeas corpus, embargo dos embargos. 21 anos. Então, assim, na minha opinião, veja bem, um caso desse aqui, Roberto, não tem que provar que o cara é culpado. Tem dúvida aqui?
E tem caso até que o cara confessa o crime.
Isso,
né?
E se tem dúvida que foi ele que matou as... Então, ele é considerado culpado, ele não é suspeito, não. Eu acho um erro muito grande quando o cara já está condenado, para falar, o suspeito de praticar. Suspeito é quando você não sabe quem foi que matou. Existe a dúvida, não existe a dúvida. Então, veja bem, ele passou 21 anos foragido, foi marcado, foragido não, sempre com recurso.
Chama-se procrastinar, né?
Com 21 anos de espera, teve o primeiro júri, ele não compareceu, e nem o pai dele, que era o advogado dele, um dos juristas mais advogado mais famoso do Recife. Aí no primeiro júri ele não apareceu.
E ele só.
E o advogado não justificou. O advogado foi condenado na época a R$25.500, porque não justificou a ausência. Foi marcado outro júri, aí ele foi condenado à revelia a 79 anos de prisão. Dormida, né? Aí ele foi preso, estava foragido e foi preso. Então, assim, voltando ao caso da segunda instância, eu acho que cada caso, muita gente não entende, mas se o cara já estiver preso preventivamente, ele não vai sair na segunda instância, não.
Como é o caso de Sérgio Cabral e Eduardo Cunha, né?
Isso, porque existe o pedido de prisão preventiva. Então, né?
Mas já estão querendo acabar até com a prisão preventiva?
Mas aí é meio difícil.
Mas sugeriram já lá no Brasil.
Sugeriram, aqui no Brasil se sugere coisas escabrosas, né, Roberto?
Eu não duvido nada, não, do jeito que o negócio está. Bom, eu ia fazer a pergunta ao doutor Edson com relação à prisão em segunda instância ainda, após condenação em segunda instância, porque teve o caso de Paulo Maluf, que passou também. Ele foi acusado de corrupção lá em São Paulo na década de 80, ficou recorrendo aos embargos que o Dante falou aí. Quando saiu a sentença, que ele foi condenado, aí que ele foi para a cadeia, disse, não, aí está velho demais, não pode ficar na cadeia. Aí também é demais, né, doutor?
Roberto, esse tema da prisão em segunda instância, ele é bastante polêmico, né? Embora, né, seja previsto na Constituição de 88... Nos últimos anos ele se tornou mais está fazendo mais parte do nosso cotidiano, né? Hoje você vê não somente operadores do direito, mas o cidadão comum discutindo esse tema, né? Veja bem,
principalmente depois que políticos famosos começaram a ir para a cadeia, né?
Principalmente depois da prisão de políticos famosos, depois da Operação Lava Jato, né? Que prendeu autoridades políticas.
Quando começaram a mexer com os políticos aí.
Sim, grandes empresários, mas a grande questão é o número de recursos. Realmente, assim, hoje o Código do Processo Penal, assim como a Constituição também, ela dá aos advogados e à defesa técnica, né, dos réus, a possibilidade, né, de propor, de interpor recursos junto aos tribunais, né, de segunda instância e terceira instância, o STF, o STJ, e isso vai prolatando, né, como é que diz? Procrastinando. Né, e não tem fim. Né? Existem outros casos semelhantes ao que o doutor Dante falou, de processos que duram até 20, 25 anos, e no final das contas ele termina até prescrito. Muitos processos estão prescritos no STF sem ter sido apreciados, né? Mas existe a previsão da prisão preventiva, e dentre um dos pontos da prisão preventiva, ela é justamente para quê? Para segurar a aplicação da lei penal e também por conveniência da instrução criminal. Então, se um juiz, né, tomando conhecimento do caso, analisando e vendo que aquele réu ele está propenso e corre o risco dele se ausentar do país, né, para numa eventual pena ele não ser localizado,
atrapalhar
as investigações, intimidar testemunhas, destruir provas. Então, o juiz, a nossa legislação, ela já prevê, através da prisão preventiva, a prisão desse sujeito, né? É o caso de Sérgio Cabral e de tantos outros. Porque quando foi decidido no STF, num debate bastante polêmico, né, e ríspido, né, que a votação terminou 6-5 sobre a constitucionalidade lá do artigo 283, que descartou agora a possibilidade da prisão em segunda instância, o grande temor da sociedade era: quantos mil presos serão beneficiados? O Brasil vai ter aí mais 5 mil presos soltos, né? Bandidos, traficantes, homicidas. Mas, na realidade, muitos presos estão sob essa condição da prisão preventiva. E essa decisão do STF não os alcançou. Ou seja, foi o caso do Sérgio Cabral e de tantos outros, né? Que, em virtude de uma decretação de prisão preventiva, eles não foram contemplados com essa decisão do STF.
Agora, tem casos aí, principalmente em cidades pequenas, Dante, que é muito comum, num júri popular, o caba ser condenado, mas como não pode ser preso após condenação em primeira e nem em segunda instância, o caba é condenado por um crime, mas sai caminhando junto ali dos familiares da vítima, junto dos jurados, né? Isso aí acontece.
Roberto, essa questão acontece, né? São fatos, assim, são casos, Roberto, assim, vamos dizer, depende da comarca, depende do juiz, a interpretação aí, entendeu? Teve um caso aqui em Araripina que um magistrado, depois do resultado do júri, né, ele chegou a comentar, ele não está mais aqui esse magistrado, ele já foi
transferido,
transferido, remanejado para outra comarca, mas ele chegou a comentar que o sangue do inocente, né, da vítima, né, está na mão de vocês, né? Então, mas veja bem, mas se coloca, Roberto, mas se coloca o corpo de jurado ali, os sete, representando a sociedade, né, para tomar a decisão, né, então...
Que vale a decisão do jurado.
Que vale a decisão.
O juiz tem que seguir o que o jurado diz.
Isso, exatamente, né. Agora, existem casos e existem casos, né. Por isso, vou dar aqui um exemplo aqui de um caso de um rapaz de Araripina que está preso num estado aí, e tentativa de assalto, e terminou no tiroteio, não ele, era um policial que estava fora do comércio, atirou para dentro do comércio e matou a esposa do comerciante, o policial. O policial foi pronto. O policial, nesse caso aí, já foi, vamos dizer, para se falar popularmente, para o pessoal entender, já foi... excludente de licitude para ele. Ele estava...
Violenta emoção, né?
Ele estava na defesa ali, né?
Do cidadão.
Do cidadão, diante de sua profissão. Tudo.
Da sociedade.
Pronto, foi feita a balística, foi provado que a bala foi da arma do policial. Certo? Caso desse, Roberto, que gerou uma repercussão muito grande na cidade, certo? Uma cidade pequena, no Ceará, gerou uma repercussão muito grande. Eu vou pedir o desaforamento do processo. Certo? Que o rapaz seja julgado em outra cidade, ou no Crato, ou em Juazeiro. Por quê? Por questão de segurança. Por questão de segurança. Então, assim, é aquilo que eu falo: cada caso é um caso. Né? Teve caso aqui, fulano matou e hoje está aí. Está, né, aí na rua, está aí na cidade, está em meio da sociedade.
Às vezes você sai até junto do fórum, junto com o jurado.
Isso, depende.
Parentes da vítima.
Isso, se for interpretado que foi legítima defesa. Ninguém pode se considerar ninguém culpado até o trânsito de julgado, até as investigações. Então, cada caso tem que se analisar. A gente vê muitas pessoas populares comentando: ah, fulano de tal matou e saiu do fórum direto sorrindo direto para casa. Mas tem que se analisar, né? É como a gente diz: o advogado, ele não defende bandido, ele defende o direito. Todo mundo tem um direito. Agora, vai ser analisado o caso e vai ser julgado.
Bom, só fazendo um complemento, porque eu acho bastante importante essa questão que o Dante trouxe, né, respondendo a sua pergunta, sobre a prisão após condenação do Tribunal do Júri. Veja bem que, mais uma vez, nós estamos falando sobre prisão após, né? Então, a prisão após segunda instância e prisão após a condenação do Tribunal do Júri, né? O Conselho de Sentença, ele é formado por cidadãos, né, comuns, os seus pares, né, que vêm a julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, no plenário do júri, como o doutor Dante deixou bem claro, muitas vezes as teses defensivas, né, elas são bem postas, né, elas são provadas dentro do plenário, durante a explanação do advogado de defesa, né? E, em virtude disso, o Conselho de Sentença, que representa a sociedade, ele é quem diz se a pessoa será considerada culpada ou não. Mas no caso de ser considerado culpado, né, que foi justamente esse ponto aqui do projeto, que pediu que... Veja bem, como é que é? A lei prevê que o condenado pode recorrer em liberdade, exceto se houver motivos para a prisão preventiva. Então, aquilo que eu falei mais recentemente, sobre a questão dele constranger testemunhas, sobre a questão dele se evadir da comarca, né, para, no eventual condenação, ele não ser localizado para cumprir a pena. Então, existindo alguns desses requisitos previstos no artigo 312, o juiz pode decretar ali mesmo a prisão dele, né?
É por isso que todo acusado, principalmente político, ele anota logo, vai logo dizendo: nós estamos contribuindo com as investigações. A nota, toda nota é desse jeito, né?
Sim, sim. Que é justamente porque isso aí vai ser considerado, né, lá na frente. Mas veja bem, então, qual era a proposta do projeto? Era que os condenados no Tribunal do Júri passassem a cumprir a pena imediatamente após a condenação. Mas veja bem, imediatamente após a condenação...
A maioria do povão pensa que é.
A maioria do povão pensa que é. Até que um dos seus parentes seja o réu. Então a grande questão é essa, né? É por isso que uma decisão como essa, eu acho que 10 meses que foi o trâmite que durou esse projeto, eu acho que é um tempo, entre aspas, curto, porque precisa ser discutido.
Mas não já tinha sido discutido antes com Alexandre de Moraes?
Não, foi discutido no projeto de Alexandre de Moraes, mas não chegou a ser apreciado como agora o projeto de Moro realmente andou, né? Nesses últimos 10 meses o projeto de Moro andou, foi discutido, até a própria OAB, né, no seu Conselho Federal, um dos pontos que a OAB criticou foi justamente isso. Não tem como discutir um projeto desse tamanho, com essa importância, em 10 meses. 10 meses por quê? 10 meses porque Rodrigo Maia, né, formou um grupo de trabalho,
uma
comissão para discutir os dois projetos, não só o de Moro, mas também o de Alexandre de Moraes, que tinha sido proposto o ano anterior. Então, 10 meses discutindo, senadores, os deputados, então eles chegaram a esse consenso e viram que realmente o artigo 312, ele dá amplos poderes para o juiz. Diante de, como o Dando diz, cada caso é um caso. Então, no caso que o juiz, que a justiça veja que existem esses riscos de que trata o artigo 312, ele pode decretar a prisão.
Bom, vamos ao intervalo, são 8 horas e 33 minutos. Vamos ao único bloco de comerciais do nosso programa. Já a gente volta falando aqui sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro, que foi aprovado recentemente no Congresso. Dia 4 de dezembro, né? Exatamente, dia 4. Intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves. Araria FM.
Gesso Cola é GE Gesso Especiais. Comercializamos gessos cola 5 quilos, placas e blocos divisórios de gesso, além de sisal. E para você, produtor de gesso cola, vendemos retardante e celulósico, de excelência e qualidade. Gesso Cola é GE Gessos Especiais. Faça seu orçamento já. Visite-nos no Distrito Industrial Araripina, em frente ao posto de Valdecir. Antes da balança, fones 87 99151-5655 ou 99101-7791. Organização Marcos e Glaucilene. Os Gessos Especiais deseja a todos os clientes, amigos e parceiros e familiares um Natal e Ano Novo cheio de paz, esperança e fé.
Que mensagem você quer passar nesse Natal? Quais sentimentos quer despertar naqueles que ama? Presenteie com mais amor. Evangelize. Venha para Missionária Artigos Religiosos. A maior variedade de artigos com temática cristã esperam por você. Num espaço amplo e agradável, variedade de imagens, crucifixos, terços e muito mais, para que o seu Natal seja repleto de amor. Presenteie com produtos a Missionária. Emocione, encante, evangelize. A Missionária Artigos Religiosos, semeando vida. Rua Joaquim José Modesto, número 30, Centro, Araripina, Pernambuco, ao lado da Chiquinho Sorvetes.
Felicidade em qualquer lugar. Paraíba é a aroma natal. Felicidade em qualquer lugar. Vamos juntos comemorar. Felicidade em qualquer lugar. Paraíba é a aroma natal.
Natal Paraíba. Felicidade em qualquer lugar.
Final de ano chegando e a UES Consultoria, através da Uninta EAD Paulo Araripina, está cheia de novidades para o processo seletivo 2020.1. Aqui você encontra cursos de graduação em pedagogia, administração, contábeis, educação física, logística, matemática, publicidade, teologia, complementação em pedagogia para graduados com duração de apenas um ano, entre muitos outros cursos sem taxa de inscrição, mensalidades com 20% de desconto e o melhor, inscritos até janeiro de 2020 concorrem a um semestre de mensalidades totalmente grátis. Está esperando o quê? Ligue agora mesmo para 87-3873-0278 e 87-9988-2840 e faça já a sua inscrição. Uninta EAD, preparando para o mercado e para a vida.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Bate o sino pequenino, sino de Belém. É assim, não é? É o Natal festejado nos quatro cantos do mundo. E aqui na nossa região, o Araripe da Sorte traz de presente para você uma caminhoneta Hilux, cabine dupla, linda, turbo. É uma CD turbo diesel. E você, claro, vai festejar, vai comemorar. Você e a família, domingo, domingo agora. É domingo dia 22.
Eita, que 2019 foi bom, hein, meu amigo?
É, a produção foi boa. Agora só falta quitar minhas dívidas.
Faltava, viu? Tu viu que dá pra pagar a dívida rural lá no Banco do Nordeste com até 95% de desconto?
95%?
Tô dizendo, rapaz. Fui lá na agência, resolvi tudo. Começa a pagar em 2021, com prazo até 2030.
Olha aí, vou lá também.
Pois corre, porque é só até o fim do mês.
Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Amigo criador, em Araripina você conta com a Casa dos Pássaros Cosme Damião. Lá você encontra rações para gato, para cachorro, para pássaros, gaiolas, viveiros, acessórios, casinhas para gato, cachorro, vitaminas, pássaros exóticos de diversas espécies e muito mais. Uma grande seção de pet, atendimento de excelência, descontos na sua compra à vista. Aceitamos todos os cartões. Agora você sabe, preço baixo, muito mais opções. Entrega rápida em toda a cidade. qualidade. É com o amigo Valmir dos Pássaros Exóticos. Na rua Sargento Orlando Campos, número 14, Centro Araripina. Telefones 3873-2812. WhatsApp 9148-9055. Casa dos Pássaros Cosme e Damião. A número 1 de Araripina.
Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves.
Opa, já estamos de volta. E com a trilha do Araripino Gente, né? Araripino Gente que é apresentado sempre das 7 às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui na Arari FM. O doutor Leto disse que vai para levar a menina na escola, né? A filha, escutando o programa, pro Sesc, né?
Pro Sesc, escutando o programa todos os dias. Eu, obrigado. A esposa e a criança.
Muito obrigado. Voltando a falar sobre a proposta anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Estou aqui com os advogados, doutor Dante Arruda, doutor Edson Alencar, na manhã desse sábado. E você pode, evidentemente, ir participando do programa. Tem aqui um ouvinte, vamos colocar o áudio, não deu tempo de escutar no intervalo, mas deve ser sobre o assunto. Se não for, a gente vê aqui, né?
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, os advogados que eu estou ouvindo aqui o programa, mas não decorei os nomes deles. Eu sou o poeta Milton Ferreira e eu ouvi aí o advogado falando que todos têm um direito. Mas um assaltante mata um pai de família, mata para roubar, aí vai comprovado 100% que ele matou para roubar. Então, qual o direito que uma pessoa dessas pode ter? Essa é a minha pergunta.
E aí, doutores, qual o direito que uma pessoa dessa pode ter, doutor Edson?
Olha, Roberto, a nossa Constituição, né, assim como as leis correspondentes, ela fala que todo cidadão tem o direito à ampla defesa e ao contraditório, né? E a justiça está ali para julgar. Veja bem, num caso desses de homicídio, né, onde a polícia civil faz todo o inquérito, toda a investigação, conclui que realmente aquele crime, no caso que o ouvinte trouxe, né, foi um homicídio do artigo 121, muitas vezes um homicídio doloso, né?
Latrocínio, né, doutor? Matar para roubar.
Sim, matar para roubar, né? Então veja bem, se no final de toda a apuração, né, do inquérito, o promotor oferece a denúncia, o juiz aceita, tem audiência de instrução, e nessa audiência de instrução, onde é colhidas provas, né, se no final dela for constatado que esse cidadão, né, que cometeu esse crime, foi considerado culpado, ele vai cumprir a pena normalmente. Agora, ele tem direito à ampla defesa, né, ou seja, os advogados dele vão lutar pelo direito dele. Nós costumamos dizer o seguinte: nós, advogados criminalistas, nós não defendemos o bandido, nós defendemos o direito que o cidadão tem, seja ele homicida ou não, ele também tem direitos. Então, os direitos que ele tem, a gente vai defender, que seja, muitas vezes, né, O cara é réu primário, né? Ele tem bons antecedentes, ele tem endereço fixo. Então, por um motivo que nós não vamos discutir aqui, a vida o levou a cometer um caso tipo triste como esse. Isso não retira os direitos que ele tem. Então, os advogados vão lutar pelos direitos que ele tem. Mas se no final das contas ele for considerado culpado, ele vai cumprir a pena normalmente como qualquer outro cumpriria.
É o papel do advogado, é o trabalho de vocês, né? Bom, voltando a falar aí sobre o pacote anticrime, tem um dispositivo aí que permite a um investigado confessar seu crime aos investigadores em troca de abrandamento da pena sem necessidade de julgamento. O cara vai logo lá e dizer: olha, eu confesso, eu fiz isso mesmo, e pronto, e acabou. Você não precisa nem ser julgado e vai ter a pena reduzida, né, Dante?
Roberto, porque veja bem, a partir do momento, não só nessa questão de, vamos dizer, de improbidade de crimes do colarinho branco ou outros, quando você confessa, existe realmente um abrandamento da lei, né, em qualquer crime. Você está ali na audiência de custódia ou na delegacia e você confessou, se não me falha a memória, artigo 65, deixa, viu? Você é um atenuante. O que quer dizer um atenuante? Que vai diminuir sua pena. Você confessou, demonstra que você está arrependido, né? Isso aí diminui a pena em qualquer crime, viu, Roberto?
A palavra da moda agora é mitigar. Aprendi com o meu primo Michel Ferraz, ele diz agora é mitigar, diminuir, atenuar, é tudo a mesma coisa, né?
É.
Bom, outra proposta original do pacote previa, doutor Edson, que interrogatórios em audiências entre presos e juízes fossem feitos por videoconferência, como forma de reduzir os custos e riscos à segurança com o deslocamento e escolta de presos. E hoje a gente está vendo muito isso, né? Sempre tem preso ali da cadeia, lá por fora e tudo.
Ó, Roberto, só completando aqui, interrompendo um pouquinho, justamente como eu disse, é o artigo 65 do Código Penal, que diz assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aí tem vários incisos aqui, certo? E na letra D diz assim, confessado espontaneamente perante a autoridade da autoria do crime.
Confessou,
aí... Confessou, artigo 65 do Código Penal, diminui a pena. Aí diminui vai para o artigo 59 e aí vê como é que fica, né? Mas aí, doutor Edson.
Antes, doutor Edson, a Luciene Roldão, ela é ouvinte do nosso programa, de segunda a sexta, no sábado também, parabeniza aí ao doutor Edson, e é doutor Dante, é porque eu chamei o ministro Dante, só Dante, o conhecimento da gente e a convivência, é doutor Dante, Luciene Roldão disse aqui. Programa esclarecedor, parabéns a todos. Muito bem, obrigado, Luciene Roldão, lá do Peço que Pague Roldão. Doutor Edson.
Roberto, só voltando aqui um pouquinho do tema que Dante tratou, que eu acho bastante interessante, né? A proposta foi do plea bargain, né?
Sim, é o plea bargain. Eu não sabia falar o nome em inglês, aí eu pulei.
É o plea bargain.
Não foi aprovado não, né?
Não foi aprovado. Ele é bastante comum nos Estados Unidos, né? Então, assim, os ouvintes que estão aí, que assistem séries policiais ou então de advocacia, né? É bastante comum a gente ver o promotor se reunir com o advogado e o cliente propor um acordo, né? Para redução da pena ou para cumprimento da pena. Né? Então essa era a intenção, né, do projeto do juiz Sérgio Moro, que foi rejeitada, né?
Isso aí foi rejeitado.
Foi rejeitada, mas ficou previsto que pode até haver um acordo, mas com a pena que ela seja, a pena máxima para o crime cometido seja inferior a 4 anos. Então, a pena máxima de um crime, né, cometido, que ela seja inferior a 4 anos, pode até haver essa possibilidade de acordo. Mas voltando aqui à pergunta que você fez sobre a videoconferência.
Videoconferência.
Né? Sobre a videoconferência, o que foi proposto? Né? O que foi proposto era... Não, primeiro, vamos dizer como é que funciona hoje. Né? Hoje, sobre a videoconferência, né, a lei prevê que o interrogatório do réu seja presencial.
Presencial.
Mesmo ele estando preso. E a videoconferência é uma exceção, justamente para evitar, por exemplo, tem grandes traficantes, como Fernandinho Beiramar, um exemplo. Para você retirar ele de um presídio e levar até uma comarca, até um fórum, ou seja, é um custo altíssimo para o Estado. Né? Então, nesse caso, seria viável, né,
videoconferência.
Uma videoconferência. Mas
também não foi aprovado, não, né?
Não foi aprovado. Não foi aprovada por quê? Porque a proposta, ela queria tornar o interrogatório de réus presos a regra. Então, hoje, a videoconferência é a exceção. E a proposta do projeto de Moro era que fosse a regra. Réus presos, videoconferência. Então, por isso que não passou.
Voltando a falar sobre a questão da pena, eu lembrei que foi aumentado de 30 para 40 anos, a pena máxima, né?
Isso.
Só que, Dante, ninguém passa 30 anos na cadeia, Dante.
Roberto.
Então, eu até comentei sobre isso aqui durante a semana no programa. Eu disse, para que aumentar para 40? Eu preferia que, se o cabo fosse condenado para 30, passasse os 30 mesmo e acabou o negócio de regressão, progressão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Roberto, é a minha opinião, é a minha.
Roberto, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele encaminhou o projeto, ampliava o limite de tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade de 30 para 40 anos. Segundo o ministro do STF, a justificativa para a elevação é a melhoria na expectativa de vida do brasileiro. Foi assim que ele justificou. Exato, né? Agora, o que foi aprovado? Né? O deputado mantiveram, né, aí a proposta encaminhada por Alexandre de Moraes. Agora, Roberto, tem aqui um detalhe seguinte, né? Que foi aprovada também essa questão da progressão de pena para os crimes, por exemplo, aqui, crime com arma de fogo aqui. Pronto, aqui o crime...
Você falou agora há pouco, né?
Isso, o crime com arma de uso restrito e crime hediondo, né? Entendeu? O que a Câmara aprovou? O texto votado na Câmara segue a proposta de Alexandre Moraes, que passa de 12 para 30 anos de prisão para homicídio com arma de fogo, certo? Mas não vai ter nos crimes hediondos não vai ter o benefício, não, da progressão de pena, não, viu? Vou dizer aqui a questão aqui do... Olha. Crime como sequestro, estupro, latrocínio, foi o caso agora aqui, o ouvinte, né? O que previu o texto de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, aumentava as exigências para o livramento de quem cometesse crime hediondo e vedava expressadamente o livramento condicional para que fosse reincidente em crimes hediondos. Também impôs maior dificuldade para as saídas temporárias. Essas saídas que são aí a polêmica, né, no caso, por exemplo, de Suzana Richthofen.
Matou os pais?
Sim, quando ela sai todo ano.
Dia dos pais, dia das mães?
Dia da mãe. Matou a mãe e sai. Matou. Não é, essas saídas, não disse assim, que são saídas temporárias, não especifica assim, vai sair no dia das mães. Só a pessoa tem um bom comportamento dentro da prisão. É claro que tem um bom comportamento. Ele matou a mãe, lá dentro não tem outra mãe para ele matar, então isso, o pessoal fala assim, né? Então o que previa o texto de Moro? Moro defendia que antes do preso ter o direito a sair do regime fechado para o semiaberto, deveria cumprir mais tempo da pena. Ele também queria que os presos hediondos não tivessem direito a saídas temporárias, certo? O que foi aprovado, né, na Câmara? A Câmara aprovou o texto veda o benefício da liberdade condicional, foi aprovado, a condenados por crime hediondo. Então acabou essa questão de fulano cometer o crime hediondo, certo? E vai sair em liberdade condicional. Isso aí acabou.
Não tem mais.
Né? Já condenado por crime hediondo com morte. Também fica impedido de ter o benefício de quem foi condenado por integrar organização criminosa. Então, exemplo de crime hediondo, sequestro, né? Extorsão, sequestro, o estupro, latrocínio. Pronto. Assim. O que o ouvinte aí, né, ligou na questão de dizendo que o... Né? Então, seja bem, o cara cometeu o latrocínio, matou o pai de família, foi condenado há 30 anos, ele vai cumprir os 30 anos.
Então houve avanços aí.
Houve,
né?
Sim, com certeza.
Avanço que eu estou dizendo no sentido de defender a sociedade.
Isso.
Tem gente aí que
isso.
Achou ruim.
Isso.
Bom, com certeza. Tem aí outro item que foi aprovado, que isso aí diz muito em relação a vocês, que é a gravação de conversas entre preso e advogado. Aqui diz, não haverá mais a necessidade da autorização do juiz para a gravação da conversa entre o advogado e o seu cliente dentro de presídios de segurança máxima. Aqui é só para segurança máxima, ou vocês aqui na cadeia pública de Araripina, por exemplo, vocês podem conversar tranquilamente, diretamente com os seus clientes, né?
É conversa, Roberto. Isso aí não foi aprovado, não. Porque isso aí fere... o direito...
Mas está dizendo dentro do presídio de segurança máxima.
Aqui. Mas não foi aprovado, não.
Não foi aprovado.
Não foi aprovado. Foi aprovado a questão da gravação. Não foi aprovado, porque isso fere o direito do advogado. É uma lei federal. O contato...
O feedback com...
Sim, do advogado com o preso, isso ali não pode ser gravado de jeito nenhum. É a mesma coisa, por exemplo, um escritório de um advogado, Roberto, ele não pode ser, vamos dizer que eu sou advogado aqui de um caso, né, e estão suspeitando alguma coisa, só pode entrar no escritório de advogado, Roberto, se o advogado estiver sendo investigado por crime, mas se ele, porque ele é advogado, vamos dizer, de um grande traficante, certo? E acham que lá no escritório do advogado tem alguma coisa que possa, vamos dizer, condenar o traficante?
Nem com autorização judicial?
Não, só se o advogado estiver sendo investigado.
Pelo no crime. Caso aí que você está falando, é o traficante que está sendo investigado.
Isso, exatamente. Então, assim, essa questão de gravar conversa de advogado, nem em presídio federal, não foi aprovado, não.
Roberto,
pois não.
Desculpa te atrapalhar, mas... como envolve diretamente, né, o nosso exercício da advocacia, essa questão da comunicação nos presídios, a comunicação nos presídios, ela foi aprovada por acordo. Mas veja bem, no plenário da Câmara, ficou aprovado o seguinte: a permissão para a gravação de conversas entre advogado e preso em presídio de segurança máxima, desde que com autorização judicial fundamentada. Isso no plenário. Só que no relatório final, ficou realmente aprovado, mas sem o trecho que determina o seguinte: os atendimentos de advogados serão previamente agendados mediante requerimento escritural à direção do estabelecimento federal. Esse trecho foi retirado. E também o trecho que autorizava a gravação de conversa entre preso e advogado também foi retirado, certo? Assim como a previsão...
Nos destaques,
Assim como a previsão para que o regime prisional previsto nesse artigo pudesse ser excepcionado por decisão do diretor do estabelecimento. Veja bem, então, a proposta foi aprovada, agora foi tirada esses itens, né? Como o doutor Dante bem falou aqui, não pode porque viola realmente, né, as atribuições da advocacia, e se fosse realmente gravado, mesmo com autorização judicial, a tendência era que o Ministério Público, em todos os casos, ele ia fundamentar e pedir ao juiz, né, com razões ali, para que realmente fosse gravada. E isso aí iria impactar diretamente na ampla defesa. Porque a conversa entre advogado e o seu cliente é justamente para isso, né? É para que o cliente fale realmente o que aconteceu, né? Como aconteceu, para que você possa ver o que é que pode ser feito. Como eu disse, não defender o bandido, mas defender os direitos que ele tem. Então, a partir do momento que foi proposto e fosse aceito, essa gravação seria uma violação aos direitos do advogado.
Roberto, para ficar bem claro, até numa investigação comum, vamos dizer que se tem um suspeito numa cidade que está sendo investigado por tráfico de droga. Você tem ideia, o delegado não pode mandar gravar as conversas dele, não. A não ser com ordem judicial. Por 30 dias, renovar por mais 30, o delegado de ofício, por ele mesmo, ele não pode mandar gravar, não. Tem que ter ordem, é por ordem judicial. Certo? E se for gravar, tiver alguma gravação que juntaram lá sem ordem judicial...
Não vale como prova.
Não vale como prova, né? Entendeu?
Aí eu lembrei agora daqueles hackers, né? Que pegaram e invadiram o celular de autoridade. Aí Gilmar Mendes disse que vale como prova, ali vale.
Pois é.
É outro tema polêmico, né?
Essa questão, Roberto, existe na doutrina, é a questão do fruto da árvore venenosa, né? O que é isso? Se você pega, por exemplo, a polícia, sem mandato de busca e apreensão, invade a casa de um suspeito e lá acha algum objeto, alguma coisa que pode ser fruto, vamos dizer, de ilícito. Aquela prova não pode ir para os autos, não pode ir para o processo. Né? Contamina, inclusive chama porque o fruto da árvore venenosa. Se você pega uma fruta podre,
bota junto das outras, contamina tudo, né?
Contamina tudo. Então, aquilo ali pode até ter um pedido de anulação do inquérito, de anulação do processo, né? Entendeu? Então, assim, é muito complexo.
É complexo demais. E a conversa está boa, só faltam 2 minutos para terminar. É só o tempo de eu agradecer aos senhores, doutor Dante Arruda, advogado, criminalista, né, Dante?
Também.
Também. 2 minutos dá para a gente conversar. O que é que vocês acham dessa prova da OAB? Você, para exercer o seu trabalho, você tem que passar naquela prova, Dante. O que é que você acha disso?
Roberto, eu acho que é o correto, e não só para advogado. Devia ter para médico, para engenheiro civil. Veja os edifícios aí caindo, né? Recentemente caiu um em Fortaleza. Quantas pessoas não morreram? E poderia ter morrido mais, porque como era dia de semana, dia útil, praticamente 99% já tinha saído do edifício. Se fosse um dia de domingo, Roberto, né? Quantos edifícios no Brasil não já caíram? Lembra daquele caso no Rio de Janeiro, do ex-deputado Sérgio Naia?
Sim.
Foram 3 que caíram, né? Construíram o edifício com areia da praia, areia salgada, né? E aí,
o traço era, parece que era 5 por 1.
E com a areia salgada, você sabe que a areia salgada ela consome o cimento, né? Com o tempo, e aí, entendeu? Então, assim, a prova da OAB, Roberto, tem que continuar.
E a contribuição que vocês pagam mensalmente, você também acha justa para a OAB?
Eu acho, Roberto, justo pelo seguinte, porque tem que haver uma manutenção. Agora, eu não vou entrar muito nessa questão do detalhe, porque a OAB tem que se manter. Como é que vai se manter sem dinheiro? Né? Então tem que ter o dinheiro. Agora a questão, voltando ao assunto da prova, não só para advogado, mas para como todos profissionais. Né? Doutor Edson.
Doutor Edson.
Faço minhas as palavras do Dr. Dante, também sou a favor da manutenção do exame de ordem, bem como para outras categorias profissionais.
Só existe para a OAB, é?
É, para contabilidade também hoje existe, né? Hoje o aluno que se forma em contabilidade também faz uma prova do CRC para habilitá-lo ao exercício da profissão.
Bom, senhores, eu agradeço, doutor Edson Alencar, foi um prazer conversar com o senhor e que essa seja, como sempre digo aqui aos nossos convidados, a primeira de várias, viu? Muito bem-vindo.
Roberto, obrigado, eu que agradeço e estou à disposição, né, no que, se for preciso, outros debates que seja do conhecimento da gente, a gente está à disposição para vir trazer esclarecimentos à população da nossa região, cidade de Araripina e regiões circunvizinhas.
Quando as novidades forem aparecendo lá em Brasília, lá no STF, para lá, para aquela banda, a gente vai trazendo os senhores aqui para ir trazendo esses esclarecimentos.
Só lembrando que esse tema que nós debatemos hoje, ele ainda não está concluso, né? Está para sanção presidencial e pode haver ainda vetos do presidente, né? Esses vetos podem ser derrubados ou não.
E ele já disse que pode vetar alguns.
Então, no final das contas, a gente ainda vai ter saber realmente daqui a alguns dias qual é o texto realmente aprovado e que vai ser proposto à sociedade. Né?
E está precisando, né? Porque o Código Penal brasileiro é de 1940.
Ou seja, 80 anos, uma sociedade totalmente diferente da nossa, realmente precisa de uma nova, uma revisão, ou então de um novo Código de Processo Penal, assim como o Código Penal.
O menor naquele tempo, de 40, um menor de 17 anos, o pensamento é totalmente diferente dos bichinhos de 17 anos hoje, né, Edson?
Totalmente, Roberto, né? Totalmente, com o Código de Penal de 1940, está totalmente fora, né, Roberto, da realidade da gente. Né? Por isso que tem tanta emenda, por isso que tem tanta... Né? Então é o seguinte, tem que ser feito, Roberto, uma revisão completa nesse Código. Manter o que foi atualmente colocado, né? Mas tem coisa absurda. Né? Você vê que coloca por fora, por exemplo, a lei daquela atriz, que foi o caso que vazou umas fotos dela. Carolina Dickmann. Lei Maria da Penha. São leis que vão fazendo e vão.
Vão emendando,
né? É. Então tem leis aí absurdas que estão aí, com pena que começa de um mês. Assim, cometeu crime, pena de um mês. Aí não vai preso. No Brasil, quem comete crime que condenado até 4 anos não vai preso.
Até 4 tá liberado.
Né? Então imagina que começa de um mês. Né? Então,
doutor Dante, muito obrigado, meu irmão.
Roberto, muito obrigado aí. Estamos às ordens, né, para futuros debates.
Segunda-feira, no programa, o senhor vai escutar, eu vou colocar alguns trechos aqui do nosso debate no nosso Araripino Urgente.
Beleza. Roberto, bom dia aos ouvintes.
Bom final de semana para todos. Acabou o debate geral desse sábado, falando sobre o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que foi aprovado, mas ainda falta ser sancionado, como lembrou bem aqui o doutor Edson Alencar. Vem aí o Supermanhã, programa líder em audiência aqui no Sertão do Araripe. Eu deixo vocês aí com o Eric Lima, o Robson Moreno. Estaremos de volta segunda-feira, se Deus quiser.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.